Vamos ver então um exemplo da unidade 7. Considere, o décimo exemplo da unidade 7. Considere que uma variável aleatória x segue um modelo normal com média igual a 50 e desvio padrão igual a 10. Olha aí que legal. Calcule a probabilidade de x assumir valores entre 48 e 56. Aqui já vamos fazer uma análise fria da situação. Veja ali. O 48 é menor que 50 e o 56 é maior que 50. O valor de z correspondente ao 48, você já está adiantando aí, vai dar negativo, porque 48 menos 50 vai dar menos 2. E o 56 menos 50 vai ser um valor de z positivo, porque o 56 é maior que o 50. 56 menos 50 vai dar 6. Então, olhem que só no fato de você olhar aqui os resultados já dá para antecipar o que é que vai acontecer. Estou falando isso, pessoal, para você já verificar se está tudo certo, que na hora de fazer o cálculo pode dar algum erro, alguma coisa, então você já sabe direitinho. Então, o que nós estamos procurando? Nós estamos procurando essa magnífica área aqui, ó. Olha aí. Tem os 50 aqui no meio. Vocês têm isso. O pessoal que está desesperado tentando copiar isso aí agora, vocês têm essa figura no material, lá no livro. Não precisam copiar. Tentem entender como é que estamos chegando ao resultado. Esse exercício também está resolvido lá no livro. Então, olha só, 48 a 56, eu quero esta área aqui. Como é que eu faria isso também? Então, nominalmente, eu teria que calcular a integral dessa curva aqui entre 48 e 56. Eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Porque alguém já fez, disponibilizou uma tabela que vai facilitar a minha vida. Uma barbaridade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar quanto esse 48 está distante de 50. E quanto 56 está distante de 50 em termos de número de zeros padrões? Como é que vamos fazer isso? Então, essa área aqui, ó, vê, nessa variável aqui, x, com média 50 e desvio padrão 10, o que é que vai acontecer? Precisamos encontrar os valores de z correspondentes a 48 e 56. Como é que vamos fazer isso? Muito simples, olha aí. 48 menos 50 dividido por 10 dá, como a gente tinha previsto, menos 0,2. Ou seja, o 48 está a 0,2 dias padrões abaixo, por causa desse negativo aqui, da média 50. E o Z2? 56 menos 50 dividido por 10 deu 0,60. Significa que o 56 está a 0,6 dias padrões acima da média. Por quê? Porque ele deu positivo aqui, olha lá. Então, a probabilidade de x maior que 48 e menor que 56 é a probabilidade de o z estar entre menos 0,2 e 0,60. É igual, pessoal, igual. Eu fazer, aqui existe equivalência, dá igual. Então, professor, é a mesma. Você tem equivalência à curva? Exatamente. Olha só. Repare que a área entre 48 e 56 é igual à área de 48 até mais infinito, menos a área de 56 até mais infinito. Vamos ver na câmera aqui para vocês perceberem o que eu estou dizendo, senão a turma vai achar que eu estou falando besteira aqui. Então repare, o que é que nós vamos fazer aqui? Qual a área que eu estou procurando? Ó, tá uma maravilha esse meu desenho, né? Tá uma coisa maravilhosa. Tem aqui os 50 e a área que eu estou procurando é entre 48 e 56. Essa área aqui. Só que essa área aí, pessoal, na realidade, o que que ela significa? Ela vai ser igual. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui direitinho. No livro está melhor que esse meu desenho, eu concordo com vocês. Seria a área aqui acima de 48 menos 56 para cima. Se eu subtrair dessa área maior aqui, essa área menor, eu vou ter esse intervalo aqui de cima. Ah, pessoal, não acredito. Vai sim, vai ser isso mesmo. Nós vamos pegar a probabilidade aqui, ó. Se você achar a probabilidade de x ser maior que 48 e subtrair a probabilidade que for maior que 56, você vai achar essa área do meio. Com tranquilidade. Certo? Então, é isso que eu estou querendo dizer lá naqueles resultados. Nós estamos observando ali, ó. Então, repare, a área entre 48 e 56 é igual à área de 48 até mais infinito, até lá em cima, menos a área de 56 até mais infinito. Em outras palavras, olha aí. Probabilidade de estar entre 48 e 56 é igual à probabilidade de ser maior que 48 menos a probabilidade de ser maior que 56. Ou, você agora passar para os valores de Z. É a probabilidade de Z ser maior que menos 0,20, menor que 0,60. Mantendo a coerência com o que vimos aqui, seria a probabilidade de Z ser maior que menos 0,20, menos a probabilidade de Z ser maior que 0,60. Tá? Aí vem aquela questão. Probabilidade de Z igual a 0,60. Certo? Como é que nós achamos essa probabilidade aí, pessoal? Nós temos que ir na tabela da distribuição normal. Eu estou procurando 0,6, 0,60. Eu quero encontrar esse resultado aí. Muito bem, como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar parte inteira 0, primeira decimal 6, segunda decimal 0. Onde é que eu acho a probabilidade? Aqui, pessoal, olha ali, ó. Certo? 0,60, a probabilidade de Z maior que 0,60 é 0,2743. Então, se a gente for verificar aqui, ó, temos esse resultado, 0,2743. Agora, probabilidade de Z maior que menos 0,20. Aqui nós temos um problema. Por que que nós temos um problema? Porque vocês vão observar aqui na tabela novamente, essa tabela só tem valores para Z positivos ali, ó, maiores do que zero. Aí bateu um desespero. Mas o professor tem que achar um livro que tem essa tabela. Não, calma, meu caro, calma. O que é que nós estamos procurando? O que é que nós estamos procurando? Reparem aqui que interessante. Vamos para a câmara de documentos. O que nós estamos procurando, pessoal, é esta área aqui que eu vou desenhar. Eu estou procurando a área acima de 0,2. É isso que eu estou procurando. Este valor de Z eu não tenho na tabela. Como é que eu vou resolver esse problema então, pessoal? O que que eu tenho na tabela? Reparem. Se eu fizer uma coisa em desenho que a gente chama de rebatimento, né, eu virar essa figura sobre ela própria, eu vou ficar com uma coisa parecida com isso aqui, ó. Olha só que legal. Zero vírgula dois e eu tenho essa área aqui. Claro que meu desenho está uma porcaria, né, pessoal? Mas essas duas áreas são exatamente as mesmas. Elas são iguais. Opa, aqui eu tenho que fazer desenhar mais para cima. 0,2. Esse 0,2 positivo eu tenho como encontrar na tabela. Aí como é que eu faço então, pessoal? A probabilidade de Z ser maior que menos 0,2 vai ser igual a quanto? O que que na realidade eu quero aqui? Eu quero a probabilidade, eu tenho a probabilidade do complementar de ser maior que 0,2. Certo? E aí o que que vai acontecer nesse caso? O que é que vai acontecer nessa situação? Eu vou tentar, de uma forma ou de outra, encontrar essa probabilidade. Como que eu faço isso? Qual é a probabilidade do espaço amostral vir a ocorrer? É 1. Então, para achar isso aqui, eu tenho que achar a probabilidade complementar. Qual é a probabilidade complementar? Z maior que 0,2. Essa probabilidade eu tenho como achar? Vamos lá, botando o cérebro para funcionar. Tenho esta probabilidade, eu tenho na minha tabela. Então, com isso aqui, eu posso encontrar o resultado. Vejam, voltando lá à tabela, voltando lá ao computador. Olha aí, 0,2. Então, eu tenho a parte inteira, a parte primeira decimal, certo? Vou aumentar mais um pouquinho aqui para 250%. Ó, eu tenho a parte 0,2 e a segunda decimal, tenho aqui 0,4207. Então, com isso, eu consigo resolver o problema. Então, reparem, ó. Probabilidade de Z maior que menos 0,2 vai ser igual a 1 menos probabilidade de Z maior que 0,2. Isso aqui é aquela história do complementar que nós vimos lá na aula de probabilidade. Ora, essa probabilidade eu encontro, então eu encontrei essa área, 0,5793. Faz sentido? Faz. Por quê? Esta área deveria ser maior que 50%, já que no zero nós temos 50%, isso aqui está abaixo de zero. Então nós temos que acrescentar um pouco mais. E faz sentido, 0,57 é alguma coisa. Então, a partir disso, nós podemos chegar ao resultado final. Ó, probabilidade x estar entre 48 e 56 é a probabilidade de z estar entre menos 0,2 e 0,60, que é a probabilidade de z maior que menos 0,20, menos probabilidade de z maior que 0,60. E aí a gente tem 0,5793 menos 0,2743, 30,5% de chance da variável assumir valores entre 48 e 56. Certo? Reparem, esse procedimento aqui, ele não é difícil do ponto de vista matemático. Só que tem que tomar alguns cuidados com essa questão das simetrias e tudo mais de cálculo. Tá? Vocês tomando cuidado, vocês resolvem tudo. Por isso, é importante que vocês leiam lá o material e assistam também os exercícios resolvidos que a gente vai apresentar para vocês. E com isso, vocês vão poder resolver todos os problemas com a maior tranquilidade. Certo?